Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português, neste domingo 23 de abril de 2023. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o produtor é o Leo Saílo. Pode ouvir esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, também na onda média 1.530. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com as nossas rádios parceiras. Em Bissau é PGGT, em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu é a Rádio Tsitsonou, que é Leste FM. Estamos também na cidade de Buba, em FM, com a Rádio Papagaia, em Cachunco, é a Rádio Berlanda, em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cátia, Voz da América em português está em FM com a parceira Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar aqui de uma homenagem e um debate que teve lugar em Luanda sobre o poeta e nacionalista Viriato da Cruz, que teria feito 95 anos a 25 de março. Teremos saúde e na rubrica Fala África, a Denis Teschke conversa com o cantor guineense Pedro Anga, mais conhecido por PW, que prepara um show para dia 28 de abril para apresentar ao público o seu álbum African Spirit. Agora, as histórias que fazem manchete neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Amâncio Miguel e vou apresentar as notícias a esta hora. A começar, as forças de operações especiais dos Estados Unidos evacuaram com sucesso diplomatas americanos e suas famílias que se encontravam na embaixada em Khartoum nas primeiras horas deste domingo, dia 23, no horário local. O presidente Joe Biden disse em comunicado que a evacuação foi concluída e agradeceu às tropas americanas que realizaram aquela missão. Cerca de 70 americanos foram transportados de avião da embaixada para a Etiópia, revelaram as autoridades. Tenho orgulho do extraordinário compromisso da equipa da embaixada, que desempenhou as suas funções com coragem e profissionalismo e incorporou a amizade e a conexão da América com o povo do Sudão, disse Joe Biden. Biden também agradeceu os governos do Djibouti, da Etiópia e da Arábia Saudita, que, segundo ele, desempenharam um papel importante no sucesso, cito, da nossa operação, fim da citação. Diplomatas de outros países que estavam na embaixada americana no momento da evacuação também foram incluídos na operação, segundo uma fonte local. O secretário de Estado americano, Anton Blinken, informou em um comunicado no final da noite de sábado, dia 22, que foi ontem, no horário de Washington, que as operações da embaixada em Khartoum foram temporariamente suspensas. Os consórcios liderados pela francesa Total Energy e ExxonMobil poderão iniciar a produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, norte de Moçambique, entre 2027 e 2029, respectivamente, reporta a Lusa, citando um economista do Fundo Monetário Internacional. Prevê-se o arranque da produção de dois projetos de exploração de gás natural liquefeito em terra, em 2027 e 2029, o que terá impacto positivo no crescimento por via da produção das receitas fiscais e na conta corrente, disse a Lusa Thibault Lemaire, economista do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. As operações da francesa Total Energies foram suspensas na sequência da insurgência em Cabo Delgado e decorrem discussões sobre o seu regresso e a americana ExxonMobil prepara a decisão final de investimento em Moçambique. Os trabalhadores da indústria petrolífera do Irão continuam em greve devido ao crescimento salarial inadequado em várias cidades do país, de acordo com notícias e vídeos enviados à Voz da América. Após o aumento da taxa de inflação no Irão e a grande diferença entre o rendimento e despesas familiares, vários sindicatos e grupos, incluindo trabalhadores, professores e aposentados, iniciaram protestos e greves em massa nas últimas semanas. Os trabalhadores em greve da indústria petrolífera pediram recentemente um aumento de 79% no salário de contratados em unidades industriais e não industriais. O governo do presidente iraniano Ibrahim Raisi ofereceu um aumento de 27% e prometeu conter a inflação em 2023. Os trabalhadores em greve rejeitaram tal oferta. Enquanto isso, a Agência Iraniana de Notícias Laborais anunciou um aumento de 40% nos preços de bens e serviços no primeiro mês deste ano. Voltaremos na segunda parte para mais notícias.
Viria Santa Cruz foi um poeta angolano que ajudou a fundar nos anos 40 do século passado o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. A Academia de Letras Angolana decidiu homenagear Viriato da Cruz como poeta e nacionalista. Viriato, se fosse vivo, teria completado 95 anos a 25 de março. Em conversa com a Voz da América, António Quino, secretário-geral da Academia de Letras, disse que a política ostracizou o poeta. Uma reportagem do Pedro Dias.
Viriato da Cruz, poeta, político, poeta de um povo que ainda sente saudades, porque Viriato era a voz de quem gritava liberdade, independência. Se estivesse em vida, celebraria 95 anos. Nasceu no dia 25 de março de 1928, Porto Ambuim, Kwanza Sul. Morreu em Pequim, na China, em 1973, com apenas 45 anos de idade. Em homenagem ao poeta e político, a Academia Angolana de Letras organizou um debate sobre a dimensão nacionalista de Viriato da Cruz. O preletor foi o escritor Fragata de Moraes. A propósito da homenagem, a Voz da América conversou com António Quino, o porta-voz da Academia. Explicou as razões de escolha de um dos principais precursores da moderna poesia angolana.
A Academia Angolana de Letras tem estado a realizar, tanto isso já consta no seu programa de atividades, uma série de homenagens a homens de letras que contribuíram para que tivéssemos a Angola que temos hoje. Começamos a nossa série de homenagens com António Agostinho Neto, que é o patrono da Academia Angolana de Letras, isto a quando do seu centenário. Homenageamos também o Anhanga Chito, em Calombloca, no mês de janeiro. E aproveitamos o fato de Viriato da Cruz ter comemorado, caso estivesse vivo, teria comemorado os seus 95 anos de idade no dia 25 de março, portanto, sábado passado, e porque este ano se comemora os 50 anos da morte de Viriato da Cruz. Portanto, dois elementos extremamente importantes para nós relembrarmos, reconhecermos e conhecermos melhor esta ilustre figura do nacionalismo angolano, da cultura angolana, da política angolana, um combatente anticolonial que muito fez, muito se disponibilizou para que nós tivéssemos o Angola que temos hoje. Portanto, era por demais necessário e pertinente que a Academia Angolana de Letras, olhando para a projeção enquanto homem de cultura, enquanto homem de letras, era por demais necessário que a Academia Angolana de Letras trouxesse à discussão, a debate, a figura de Viriato da Cruz.
António Quino, da Academia Angolana de Letras. O preletor da temática, a dimensão nacionalista de Viriato da Cruz, Fragata, disse que o poeta nacionalista tem ou terá o seu lugar na história de Angola.
O papel dos nacionalistas era tentar pôr o mais cedo possível fim a essa situação, né? E daí o papel muito importante que Viriato da Cruz desempenhou para que efetivamente isso fosse. A nossa história está a ser reposta. A história é uma coisa que não é feita por historiadores vivos. A história é feita por historiadores que não viveram, que estão lá um século, dois séculos depois, cruzam as fontes, vão buscar todas as fontes e tira isto a lixo, isto é verdade, e então chega-se ao que é verdadeiramente, o que é que aconteceu. Portanto, nós hoje todos estamos aqui, uns mais novos, outros mais velhos, fomos partícipes dessa história. Então fica uma perspectiva sempre subjetiva, né? Vilhena Mendes indubitavelmente há de ter o seu lugar na história. Ele foi o fundador do MPLA, como secretário-geral do MPLA naquela altura, quando foi proclamado lá. Nós já tínhamos dito que o Fineto era o fundador do MPLA. Fineto é o terceiro ou quarto presidente do MPLA. Teve o primeiro-ministro Machado, Tito Neto. Portanto, a história feita para o futuro é feita no futuro pelos futuros, não é? Hoje é uma questão de subjetividade, cada um deixa abraçar a sua sardinha, não é? Tentando esclarecer essa situação, não é? O que é inegável é o papel histórico que Vilhena Cruz teve e a enorme dimensão e o contributo que ele deu para a futura luta do MPLA.
Fragata de Moraes e a dimensão nacionalista de Viriato da Cruz. Outro escritor convidado a falar sobre Viriato foi Nelson Pestana. Bonavena afirmou que devemos colocar Viriato da Cruz no lugar onde o poeta merece estar.
Viriato é, sem dúvida nenhuma, um nacionalista. É, sem dúvida nenhuma, um, se quiserem chamar comunista, um marxista. É defensor da classe operária, do campesinato, dos mais pobres. Mas tem clara noção de que a questão prioritária, até para dar lugar ao desenvolvimento da luta pelas reivindicações operárias, é a questão nacional. E é essa crítica que ele fazia, sobretudo, aos seus companheiros da diáspora na Casa dos Estudantes do Império. Eles funcionavam como portugueses de pele escura. Militavam nas organizações portuguesas, antifascistas, é verdade, mas que não punham a questão colonial como questão fundamental. A contradição principal entre Angola, a Guiné, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Portugal era a questão colonial. O PCB, nessa altura, onde esses colegas militavam, punha o problema em termos da democratização do grande império. E muitos deles, depois a história é atropelada, mas muitos deles nessa época até são por um federalismo democrático de todo o império. O Viriato não, o Viriato tem muito claro as suas ideias. E é um homem que teoriza, está sempre a pensar. Ele levanta questões para depois tentar resolver filosoficamente essas questões. E por isso é que é importante recuperarmos o acervo, o património intelectual do Viriato e colocar o Viriato no lugar que ele sempre mereceu.
Nelson Pestana, Bonavena. Outro também escritor de uma geração mais recente, Albino Carlos, considerou que Viriato, os seus poemas, representam a afirmação da angolanidade. O poeta estava em cada contratado, no indígena, no guerrilheiro que lutava para a liberdade de Angola.
Viriato da Cruz é, sobretudo, um estratega militante na causa de Angola e dos angolanos. É também um intelectual empenhadíssimo na dignidade e no resgate da identidade nacional. E é um dos intelectuais, um dos poetas que mora, quando mora, no imaginário dos angolanos. Os seus dois poemas, nomeadamente Namoro e Maese, fazem parte do cancioneiro popular. Não só pela linguagem angolana, mas sobretudo por ser uma poesia de Angola, para os angolanos, uma poesia que faz parte da alma do povo angolano. Viriato da Cruz também é reconhecido pelo facto de ter a sua marca, a sua assinatura na filosofia de luta do MPLA, da luta conduzida pelo MPLA, na dimensão cultural da filosofia da libertação nacional do MPLA.
Apesar da grandiosidade do poeta ser reconhecida por uns, há uma geração que acredita que Viriato da Cruz foi ostracizado. A política quase matou o poeta. Por isso, a Academia Angolana de Letras defende que a poesia de Viriato da Cruz merece o maior destaque no processo de formação do angolano.
Enquanto homem de letras, reconheço que sim, que a poesia de Viriato da Cruz merece o maior destaque no processo de formação do angolano. Mas provavelmente, tal como muitos outros, inclusive o próprio Agostinho Neto, a sua atividade política, as suas atividades políticas, nesse caso, terão prejudicado, entre aspas, a projeção da sua imagem cultural.
O desempenho cultural.
A sua imagem enquanto homem de cultura, enquanto poeta. Porque se é ostracizado, ou se foi ostracizado Viriato da Cruz, não é pela qualidade poética, provavelmente pela sua intervenção política. Mesmo hoje, quando aparecem críticas a Agostinho Neto, não é pela qualidade poética, é sempre pela qualidade política. E essa geração dos defensores da Angola independente acaba por estar muito marcada por esses aspectos ligados à vida política, independentemente de, e isso temos que reconhecer, do ponto de vista cultural, são realmente ícones da nossa Angola.
Viriato foi ofuscado pela política, porque, ao que parece, ao longo da sua atividade política, entre aspas, nos anos 50, os anos 60, até quando ele foi para a China, não é? Foi empurrado para a China, aqui entre aspas, ele viveu muitos conflitos a nível, ou com a direção do partido.
Sim, aliás, sempre.
Do Partido do Movimento, então.
Sim, do Partido do Movimento, mas essa questão era, na verdade, não diria previsível, mas é um sintoma da própria luta de libertação, porque os movimentos, na sua essência, se reviam sempre num líder, num ícone que conduzia os movimentos. E, bom, numa casa não podem haver dois reis, não é? Provavelmente, por essa razão, Agostinho Neto, quando assumiu a presidência, ou já não sei.
Talvez não tenha havido a conversa de Mário Pinto com Viriato, porque houve uma convergência, ou melhor, Neto deu um empurrão, ou melhor, Mário Pinto Andrade deu um empurrão para que Neto chegasse à presidência do MPLA, ou na liderança do MPLA, sem o conhecimento de Viriato.
Mas a história, realmente sem o conhecimento de Viriato, mas a história já nos diz que o Mário Pinto, quando toma essa decisão, já estava em rota de colisão com o Viriato. Não terá sido para castigar, entre aspas, o Viriato. Portanto, há aspectos da política que hoje condicionam a necessária e pertinente projeção dos homens de cultura que eles são. E a Academia Angolana de Letras, nunca é demais lembrar, nós estamos a homenagear os vários homens de letras e julgamos pertinente que este mês seria o mês de Viriato da Cruz. Provavelmente os próximos homenageados serão outros homens com menos ou mais envolvimento na vida política.
Para a poetisa Amélia da Lomba, é preciso salvar a poesia. Nunca a política deve interferir na história da literatura ou matá-la.
Existem aspectos que confundem da vida pessoal e da convivência aos aspectos de uma política que só divide. é preciso salvar a poesia. É preciso salvar a poesia. Em nenhum momento, nós, como autores, estudiosos da nossa literatura, devemos permitir que uma poesia seja ostracizada em nome das quesilhas que os nossos mais velhos e que nós vamos tendo aí. Daí a dimensão do Viriato, desses cinco magníficos, é de uma dimensão histórica que as gerações vindouras irão cobrar. Porquê tiraram este, não aquele, e porquê que a política tem que interferir na nossa história da literatura? Porque é que nós tínhamos que estar constantemente a procurar sujar uns e outros? Aí a história iria cobrar muita coisa. Mesmo ao longo do nosso processo político, tivemos algumas situações gravosas e que ainda tivemos isso. A luta pela independência dos nossos povos nunca foi, acredito, a intenção dos poetas que a fizeram e marcaram a história, continuam a fazê-lo, para nós esquecermos do quão bom é estarmos aqui na União dos Escritores Alemães.
Amélia da Lomba, poetisa. Academia Angolana de Letras reconhece que Angola é uma nação fundada por escritores empenhados na luta para a independência. Os angolanos devem sentir-se orgulhosos.
Os angolanos, Angola deve se sentir satisfeita porque o seu processo de independência foi conduzido por homens de cultura. Foi conduzido por poetas. Portanto, não são todos os países que têm a sorte de terem militantes políticos, militares, comandantes, poetas. E a grandeza de Viriato da Cruz, do ponto de vista cultural, é tão forte que a sua relação enquanto homem intelectual, enquanto homem político, nunca deixou que esses aspectos sobrepusessem ao homem de cultura. Se nós olharmos no movimento dos novos intelectuais de Angola e que criam o slogan "Vamos Descobrir Angola", revela necessariamente que havia todo um interesse de olharmos para nós e deixarmos de lado a ideia de que Angola era aquilo que Portugal projetava para nós. Portanto, mais do que conhecer a história de Portugal, a geografia de Portugal, os heróis de Portugal, era necessário que nós olhássemos para nós, porque nós também temos a nossa geografia, temos os nossos heróis, temos a nossa história, e o grupo de Viriato da Cruz foi fundamental para isso. Portanto, a nossa identidade começa a ganhar mais forma e mais força a partir deste movimento que nos faz perceber que, como angolanos, nós também temos uma identidade.
António Quino, da Academia Angolana de Letras, e o debate sobre a dimensão nacionalista de Viriato da Cruz no passado 28 de março na União dos Escritores Angolanos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América vai estar com a terceira época da Liga África de Basquetebol, o BAL. Como sempre, o BAL está dividido em duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. A Conferência Saara arranca em Dakar, no Senegal, do 11 a 21 de março. E depois temos a Conferência Nilo, no Cairo, entre 26 de abril e 6 de maio. É na Conferência Nilo que estão lá uma equipa de Angola, o Petro de Luanda, e outra de Moçambique, o Ferroviário da Beira, e a Voz da América em português. Vai cobrir o desempenho das duas equipas com os contributos de Alfredo Júnior em Moçambique e de Joaquim Clemente em Angola. Depois vamos ter a fase final em Kigali, de 21 de maio a 27 do mesmo mês. Portanto, 12 equipas africanas e só uma pode ganhar o campeonato. Nós vamos fazer a cobertura dos Jogos do Bala. Acompanhe o campeonato aqui, na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina. Em português, votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Alô, comunidade de Vila Isabel! Vamos lá! A hora é essa!
Domingo 23 de abril de 2023, para todos, votos de um bom domingo e um bom início de mais uma semana laboral.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na net, em voaportugues.com. E também temos um número do WhatsApp para nos poder enviar comentários, perguntas, opiniões e também, por que não, pequenos vídeos da sua autoria ou fotos. Esse número do WhatsApp é mais um, 202-251-9466. 23 de abril de 2023, esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. Bem-vindos então a este domingo, a esta emissão apresentada pela Naguetes e produzida pelo Liu Sailo. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé, ouvem-nos em FM através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula em Rádio Encontro e em Climane, Nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catiú, ouve a Voz da América em FM com a Rádio Educativa. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Cachum, com a Rádio Berlando. Estamos também em Bissau, com a Rádio Pijigiti. E em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Não esqueça, pode também ouvir-nos na internet em voaportugues.com. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber o que marca a atualidade neste domingo, vamos falar com a nossa médica residente sobre saúde e depois a Denis Teschke conversa com o cantor guineense Pedro Wanga, mais conhecido por Pintão, e que está a preparar um show para o próximo dia 28 de abril para apresentar ao público o álbum African Spirit. Mas vamos então aqui à atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, aqui nos estúdios com a Zenaua de Rahman. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. Forças de operações especiais dos Estados Unidos evacuaram com sucesso diplomatas americanos e suas famílias que se encontravam na embaixada em Khartoum nas primeiras horas deste domingo, no horário local. O presidente Joe Biden disse em comunicado que a evacuação foi concluída e agradeceu às tropas americanas que realizaram a missão. Tenho orgulho do extraordinário compromisso da equipa de embaixada, que desempenhou as suas funções com coragem e profissionalismo e incorporou a amizade e conexão da América com o povo do Sudão, disse Biden. Cerca de 70 americanos foram transportados de avião da embaixada para a Etiópia, revelaram as autoridades. Biden também agradeceu os governos do Djibouti, da Etiópia e da Arábia Saudita, que, segundo ele, desempenharam um papel importante, e cito, no sucesso da nossa operação, fim da citação. Diplomatas de outros países que estavam na embaixada americana no momento da evacuação também foram incluídos na operação, segundo uma fonte oficial. O secretário de Estado americano, que é o chefe da diplomacia Anton Blinken, informou em comunicado no final da noite de sábado, que foi ontem, no horário de Washington, às 22 horas, que as operações da embaixada em Khartoum foram temporariamente suspensas. Os consórcios liderados pela francesa Total Energy e ExxonMobil poderão iniciar a produção de gás natural liquefeito em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, em 2027 e 2029, respectivamente, reporta a Lusa, citando o economista do Fundo Monetário Internacional. Prevê-se que o arranque da produção de dois projetos de exploração de gás natural em terra em 2027 e 2029, o que terá impacto positivo no crescimento por via da produção, receitas fiscais e conta corrente, disse a Lusa Thibault Lemaire, economista do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional. As operações da francesa Total Energy, recordamos, foram suspensas na sequência da insurgência em Cabo Delgado e decorrem discussões sobre o seu regresso, e a americana ExxonMobil prepara a decisão final de investimento em Moçambique. A Rússia pretende recrutar homens de verdade para lutar na invasão da Ucrânia, disse o Ministério da Defesa britânico neste domingo na sua atualização de inteligência publicada no Twitter. Os anúncios da nova campanha em outdoors são painéis, televisão e redes sociais. Também apresentam as recompensas financeiras de se alistar nas Forças Armadas Russas, mas é altamente improvável que a Rússia atinja a sua meta de 400 mil recrutas voluntários, disse o Ministério Britânico. Entretanto, a Ucrânia anunciou novas sanções contra indivíduos ou entidades que apoiem ou invistam na agressão russa. No seu discurso noturno em vídeo no sábado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que Kiev sancionou 322 empresas que fabricam armas e componentes militares para os militares da Rússia contra a Ucrânia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matosinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matosinha. Sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a cuidar de boa saúde.
Doutora Graça, vamos hoje falar de artrites. Artrites, muitas pessoas se queixam, não é? De problemas nas junções, não é? De facto, doutora, é algo que até é bastante comum as pessoas falarem. Ah, até sofro de artrite. O que é de facto artrite, doutora?
Bem, Ana, o termo artrite é um termo que vem da articulação, está ligado à articulação e a outra parte do termo é a inflamação. Então, para dizer que a artrite é a inflamação de uma ou mais articulações. As articulações é aquele local onde há a junção entre dois ossos, não é? Aquele local onde conseguimos fazer a dobra do dedo ou mesmo da mão. Isso é que é a articulação. Então, quando há uma inflamação nessa região, essa inflamação é chamada de artrite. Portanto, é a inflamação das articulações que normalmente vai cursar com dor, inchaço, entre outros sintomas.
Doutora, há vários tipos de artrite. Há algumas condições que nem têm, de facto, o nome da artrite. O nome da artrite agarrado a isso. Quais são as artrites mais vulgares que nós encontramos?
Bem, de facto, há muitos tipos de artrite, mas os principais tipos que queremos abordar aqui neste programa são, portanto, a artrite reumatoide e a osteoartrite. Então, esses são os dois principais tipos de artrite. Entretanto, há vários outros que têm também causas muito específicas, pois.
Como é que aparece tanto? Aparece estes problemas, não é? Como disse, nos tendões, nos ligamentos. Mas deve ser que são questões genéticas, têm a ver com questões do nosso dia-a-dia. Como é que há tantas artrites, tanto tipo de artrite, doutora?
Bem, em termos de causas, Ana, esta inflamação das articulações pode ser resultado de diferentes condições. Uma é o trauma. Há uma pessoa que pode ter um trauma numa das articulações ou em várias articulações e este trauma depois levar a uma artrite. A outra condição é o desgaste geral das articulações. Este desgaste é observado em algumas pessoas, não é? Ao longo do tempo as pessoas vão ficar com as articulações desgastadas. E aí também pode haver uma infecções. As infecções também podem ser por bactéria ou vírus, também podem levar a artrite. E também algumas doenças que seriam doenças autoimunes. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que as células do próprio corpo vão atacar o nosso organismo, reconhecendo como estranho. Então as doenças autoimunes, de forma geral, podem levar há uma artrite. E normalmente esta artrite resulta na lesão da cartilagem que se encontra nessa junção dos ossos, ok? Mas é possível ter, quando nós conhecemos a causa, é possível tratar a causa e termos a funcionalidade normal desta articulação. Entretanto, Ana, há alguns fatores de risco para as artrites que vale a pena mencionar. Um dos fatores de risco é histórico familiar. Em algumas pessoas há um histórico familiar de artrite e, portanto, acaba sendo um quadro com uma tendência genética. A idade também é um fator de risco, o que quer dizer que o risco de artrite vai aumentar quanto mais anos passam ou quanto maior for a pessoa. O género também é um fator de risco, visto que as mulheres têm mais chances de ter artrite do que os homens. As lesões também são fator de risco. Pessoas que, por exemplo, tiveram lesões nas articulações anteriormente têm mais chances de desenvolver artrite no futuro. E outro fator de risco que não é menos importante é a obesidade. Portanto, o excesso de gordura no corpo vai fazer com que haja uma maior pressão sobre articulações, principalmente articulações do joelho e do quadril, e isto pode constituir um fator de risco para o desenvolvimento de uma artrite.
Doutora, por que disse que é mais vulgar a serem as mulheres a sofrerem de artrite? O que há na condição de ser mulher que pode, que contribui para uma maior percentagem de problemas de artrite?
Bem, Ana, não há aqui uma causa muito clara desta maior tendência das mulheres, mas há aqui qualquer coisa que diz, por exemplo, que as mulheres consomem muito chás, têm um maior risco de artrite, mas não há uma causa muito clara que nos leve a tirar uma conclusão sobre o facto das mulheres terem mais artrite.
Quais são os médicos? Há médicos específicos para tratar, para diagnosticar uma artrite, ou um médico de clínica geral pode fazer isso?
Bem, Ana, o diagnóstico, de princípio, pode ser feito por qualquer médico, não é? É uma questão, primeiro, de reconhecer os sintomas, suspeitar e depois pedir os exames que têm que ser pedidos, os exames específicos para diagnosticar ou descartar a artrite. Entretanto, há médicos sim, específicos, são os médicos que são especialistas em tratar problemas de articulações, que são os reumatologistas, mas infelizmente o número de reumatologistas ainda é muito reduzido. Então, o diagnóstico, na maior parte das vezes, acaba sendo feito por médicos da clínica geral ou médicos internistas. Eu me referi do fator sintomas. E só que vale lembrar quais são esses sintomas, porque se alguém tiver esses sintomas, poderá muito facilmente identificá-los e procurar ajuda médica. O primeiro sintoma de artrite é dor nas articulações. Portanto, a pessoa há de queixar-se de dor nas articulações e estas dores têm uma característica muito particular, é que a pessoa quando acorda nas manhãs vai sentir uma certa rigidez dessas articulações. Então, tem uma limitação de movimento nessas articulações logo nas primeiras horas da manhã. E depois, ao longo do dia, pode melhorar essa rigidez, mas a dor vai continuar lá. Outro sintoma importante é que as articulações afetadas vão estar inchadas. Portanto, há de se notar claramente o inchaço dessas articulações. Há uma redução na capacidade de movimento dessas articulações. E a pele em torno das articulações afetadas vai estar avermelhada, né? É verdade que em pessoas de pele mais escura, às vezes é difícil ter essa vermelhidão. E também tem uma sensação de aquecimento ao redor dessa articulação. Portanto, esses são sintomas que vale a pena nós prestarmos atenção, porque podem nos indicar que há aí um problema das articulações.
Doutora, como é que se trata uma artrite? Quando tem uma artrite, ela fica para o resto da sua vida ou é tratável e desaparece?
Bom, Ana, primeiro dizer que o principal objetivo do tratamento da artrite é, antes de mais nada, diminuir a dor e evitar que haja danos maiores no futuro, que é para assegurarmos que a pessoa mantém as funções da artrite. E esse tratamento tem suas especificidades dependendo da causa, mas no geral é um tratamento que é feito com medicamentos, como analgésicos, medicamentos antirreumáticos, entre outros medicamentos, após uma avaliação minuciosa pelo pessoal. E sim, eu ia dizer que, respondendo à questão se a pessoa fica com artrite para o resto da vida. Bom, depende um pouco do estágio em que essa artrite se encontra, mas dizer que para um melhor o melhor prognóstico, é preciso que estes tratamentos médicos estejam acompanhados de mudanças no estilo de vida, ok? Que é para ajudar a aliviar não só a dor, mas também a rigidez que nós muitas vezes nos deparamos com ela. Então, não basta simplesmente tomar os medicamentos, mas há uma série de outras medidas que têm que ser feitas para exatamente melhorar este quadro que a pessoa tem. Então, a artrite pode ser uma artrite aguda, então a pessoa aparece, tem dores, é feito o tratamento e melhora, mas se ela não for devidamente tratada, pode levar a um quadro crónico.
Uhum.
Então, se tem um quadro crónico, naturalmente, esta pessoa vai ficar cada vez mais com limitações na mobilidade dessas articulações. Portanto, é muito importante que se a pessoa tem algum sintoma, procure ajuda médica, porque quanto mais cedo tiver ajuda médica, a probabilidade de esta pessoa ter uma melhoria do seu quadro é muito maior do que uma pessoa que vai tardiamente e que pode tornar-se um caso crónico.
A doutora mencionou a questão de que é preciso também mudar coisas que nós fazemos na nossa vida, portanto, aquilo que está debaixo do nosso controle pessoal. Portanto, não falamos dos medicamentos, estamos a falar de quê, doutora?
Bom, falamos dos medicamentos, mas também há programas específicos de exercício para essas articulações, que vão desde atividade aeróbica, treinos de resistência, mas tudo isto é mediante cada caso e com acompanhamento médico. Mas a mensagem mais importante aqui é que a exercitação das articulações é uma atividade importante. Alguns exercícios também de reabilitação, massagens também podem ser feitas para complementar o tratamento. E existem recomendações que são recomendações mais gerais, que estas dependem intrinsecamente de nós, estão muito a nosso alcance. O primeiro é que se temos, por exemplo, uma articulação que tem uma artrite, nós temos que evitar ficar em uma única posição naquela articulação durante muito tempo. Temos que assegurar um movimento regular nessa articulação. Temos que evitar exercer muita força também nessa articulação que está afetada. É preciso também melhorar a dieta. Temos que ter uma dieta cada vez mais saudável, incluindo frutas e vegetais, porque isso também ajuda muito. E também, se a pessoa estiver acima do peso, tem que perder peso, porque nós dissemos anteriormente que muitas vezes o que acontece nas pessoas obesas é que algumas articulações ressentem-se muito deste sobrepeso. Então, essas pessoas têm claramente que reduzir o peso, que isso vai aliviar muito mais facilmente os sintomas que a pessoa pode apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim vamos pôr ponto final a mais uma conversa com a doutora Graça Matzinha sobre saúde. Hoje estivemos a falar de artrites. Vamos então voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma boa semana, saúde o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Espaço agora para a rubrica Fala África, em que a nossa colega Denis Teske conversa com o cantor guineense Pedro Wangna, mais conhecido por PW, que está a preparar um show para 28 de Abril para apresentar ao público o seu álbum African Spirit, lançado no ano passado com 10 faixas musicais. O cantor promete, conforme diz a Denis Teske, várias surpresas durante esse concerto.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. Hoje no Fala África Voa temos uma conversa com o cantor e produtor guineense PW, que está preparando uma apresentação do álbum African Spirit para agora no final deste mês em Bissau. Seja bem-vindo!
Olá, salut África, salut mundo inteiro. Muito obrigado, Voz da América, pela essa oportunidade. Estou aqui para divertir um pouco sobre a música, sobre a minha carreira, sobre o concerto também que eu tenho agendado para o final desse mês, aqui em Bissau, Guiné-Bissau. Bless.
PW, me conta mais sobre esse concerto aí no dia 28 de abril.
O concerto de 28 de abril é sobre a apresentação do álbum African Spirit. Que eu tinha lançado no ano passado, no fevereiro do ano passado, e decidi só neste ano fazer uma apresentação pública com um concerto assim. Então, estamos na correria mesmo para fazer essa coisa acontecer aqui em Bissau, no espaço Lenox, que é um espaço muito bom para o evento desse género. Então, estamos aqui nessa viravolta. E tenho certeza e acho que tudo vai dar certo.
A Voz da América em Português quer saber se vai ter uma participação especial.
Eu sempre faço coisas especiais e não vai faltar essa participação especial, porque tenho os convidados que vão me acompanhar neste evento. Também tenho uma pessoa vindo da Gâmbia, que é uma pessoa muito importante. Também vai fazer parte neste evento umas figuras públicas do nosso país. O evento vai ser super mesmo.
Tá bom. Eu queria que você revelasse o nome, alguma coisa assim. Mas eu
não vou revelar o nome, senão vai deixar de ser uma surpresa mesmo. Mas tem muita surpresa para acontecer naquele dia, 28 de abril.
Entendo. Agora, PW, é a apresentação, né, do álbum African Spirit, né? O álbum foi lançado com 10 faixas musicais e eu gostaria de saber aí qual foi a faixa que mais agradou o público da Guiné-Bissau.
Sempre que existe um álbum, o público sempre faz as suas escolhas. Eu tinha escolhido uma tema que era a última faixa do álbum. Cá na Guiné-Bissau, achei que esse tema será um tema que vai bater, mas o público escolheu uma coisa ao contrário. O público escolheram aquele tema, faixa número 9, que é Tom Bap.
Oh, yeah. Matana nya walo suka. Yeah.
No show do dia 28 de abril, o destaque, né, é para as músicas do álbum African Spirit. Mas você planeia tocar outras músicas também?
Vamos tocar as músicas do álbum e também vamos tocar outras músicas fora do álbum.
Olha, eu tenho o videoclipe de uma das músicas que você vai tocar aí no dia 28. Vamos conferir um trechinho de Até Quando.
Homem de poder na flama e ele super homem. Meninos de escola na cuda, barriga na seca de fome. Até quando o sonho na realidade?
PW, me conta um pouquinho de Até Quando.
É uma música que eu fiz, baseando nas perguntas que várias vezes a gente coloca. Até quando que vamos viver nessa pobreza?
Agora, PW, você é um músico prolífico, né? Sempre falo. Você produz uma quantidade enorme de músicas. Você, até hoje, né? Você já lançou mais de 90 músicas. Tem 2 EPs.
É, mais de 90.
O African Spirit é o seu segundo álbum. E eu gostaria de saber, assim, se você pode revelar pra gente aí quais são os seus planos para 2023 e 2024.
Os meus planos para o ano que vem é só atuação. Vou focar mais na atuação. Não vou deixar as gravações, porque sendo cantor É como ser futebolista. Cada momento tem que frequentar o espaço do futebol. Então, sendo cantor, tem que frequentar o estúdio, gravar, escrever mais, fazer a música. Mas vou ficar mais colado nos concertos.
PW, você trabalha com cantores nacionais e internacionais. E eu sei que um dos seus sonhos é fazer algo com o cantor C4 Pedro. Você já chegou a fazer um convite para ele?
E essa história é muito complicada. Recentemente, o C4 Pedro estava cá na Guiné-Bissau. Mas era muito difícil mesmo encontrar com este cantor. Pois o staff e a organização têm toda essa coisa muito, muito duro mesmo. Eu também estava com um pouco... Eu estava muito ocupado, de modo que quando, no momento em que eu agendei com uma das pessoas que estava na comissão organizadora daquele evento, fui eu mesmo que falhei com este combinado, por causa de umas coisas que eu tinha pendente que eu não tinha resolvido. Yeah. Mas passou, estou tentando fazer contato com o próprio C4, não sei.
Acho que
vai dar certo e vamos fazer uma música com ele.
De repente você dá a sorte nas redes sociais. Quem sabe ele é ativo no Instagram, no Facebook ou Twitter. Talvez você deveria mandar uma mensagem para ele aí nas redes sociais. Quem sabe ele escreve de volta.
Certeza. Vou tentar fazer. Mas eu sonho mesmo de fazer uma música com aquele astro.
Tá certo. Olha, PW, já estamos aqui no final do nosso bate-papo. Adorei a nossa conversa. Quero te desejar aí muita sorte no dia 28 e muito sucesso, viu?
Yeah, eu é que agradeço. Muito obrigado, Voz da América. Muito obrigado pelo espaço Fala África. Fiquei muito contente, mais uma vez, pela essa oportunidade. É de adorar mesmo, como eu estou adorando. Muito obrigado, Daniele. Estou muito contente. Tamo junto. Até o dia 28 de abril, vamos fazer as coisas acontecerem.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 23 de abril de 2023, domingo, para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente resto de domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Luís Saído, que esteve na produção, e a Amiguedes na apresentação. Amigos, então, um abraço. Até amanhã.
Criança, a minha pera ainda tem esperança e vive um dia fica por enquanto um consigo. Amadeirito com cintão na estrangeiro, suma na boica de um tupê. Mama sabe que são na terra de vinte, suma na boica de um tupê. Dite a pro carinho, dite a pro amor, pede a pro de pingue de ti, que um teneu caminho. Na bocine, banco de barzão, de sal, para matar saudade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.